Nesta tarde em direto hoje estamos à conversa com o cantor jazz Manuel Linhares. É o nosso convidado de hoje. Manuel, bem-vindo. Obrigada pela disponibilidade.
Olá, muito obrigado.
Bem-vindo, Manuel.
Por me receberem.
Olha, gostava de começar por falar aqui da pandemia. Nós em off estávamos também a falar um bocadinho sobre isto, sobre estes tempos muito, muito agitados. Como é que tens lidado com este período difícil? Tu há pouco tempo estiveste em concerto nas Caldas e participaste também na Expo Ibero-Americana de Música, não foi? Como é que foi essa experiência também neste tempo?
Bem, isto transformou completamente a indústria musical, não é? Transformou tudo, não só a parte cultural e musical, mas transformou a sociedade inteira, não é? E na realidade, hoje em dia, sempre que temos um concerto é um feito, né? Antigamente eram semanalmente, não é? Quer dizer, tínhamos muito mais atividade, agora as coisas são muito mais diminutas. E neste concerto das Caldas, por acaso foi um concerto mesmo, gostei imenso de o fazer, não só, eu acho que também o facto de haverem tão poucos faz com que quando conseguimos tocar ao vivo é uma coisa tão especial, então, e mesmo para o público, não é? Porque talvez tenha sido, foi neste tempo de pandemia, talvez foi o concerto em auditório que eu fiz, o único concerto em auditório. Fiz alguns concertos no exterior com público também, mas muita coisa em streaming, não é? E o público, quando temos o público mais próximo, é outra coisa, não é? Quer dizer, conseguimos criar outro ambiente, não é? E nós
mesmo
temos
com
muita
máscara.
saudade disso também, não é? E acho que também, sim, o público com máscara. Nós não estávamos no palco distantes sem máscara, não é? Que eu não posso cantar com máscara, infelizmente, mas sim, com todas as medidas. Obviamente a sala estava a 50% e pronto, foi tudo super bem organizado. O Festival de Caldas Nice já estava super bem organizado. E pronto, e as coisas têm que se continuar a fazer com segurança, é evidente.
Claro.
Mas mais que isso, acho que esta pandemia, a nível pessoal, digamos assim, obrigou-nos a fazer muitos mais papéis, digamos assim, porque ultimamente fiz muitos concertos em casa, sozinho, não é? Em streaming, e sou técnico de som, sou técnico de imagem, sou roadie, não é? Acabo por ter que montar tudo, não é? Tive que investir em um pequeno home studio, não é? Digamos assim, porque na realidade há necessidade de continuar a fazer coisas, não é?
Mas para alguém que tem de e que sabe neste momento trabalhar em tantas áreas, muitas delas também ligadas à música, é mais fácil esta adaptação também a este momento que é estranho para todos?
Eu acho que, mais que isso, acho que os músicos são muito resilientes, digo eu, pelo menos têm que ser, porque é difícil, não é? É difícil. Sempre foi difícil ser músico e conseguir furar e andar sempre a tentar a permanecer no fundo numa onda
Era aquela ideia também do caixeiro
de...
viajante e do saltimbanco, quase que já acontecia
Exatamente.
mesmo antes da pandemia, não é?
Exatamente. E no fundo eu acho que há uma capacidade relativamente rápida de tentar perceber, ok, o que é que vamos fazer, não é? O que é que vamos continuar a fazer para conseguirmos sobreviver e continuar a criar, não é? Pronto, a fazer
A avançar no
performance,
fundo, não
a
é?
avançar, não é? Sim, tanto a nível pessoal como para o público em si, não é? Porque há esta coisa também de comunidade e cultural, de partilha, não é? Porque os artistas não existem sozinhos, na realidade, não é? Existem quando existe alguém para os ouvir, não é? Porque senão também não estamos aqui a fazer nada.
Mas sentes que isto uniu mais o setor ou não? Nós temos estado aqui ao longo destes meses a falar com vários músicos e há sempre visões muito diferentes sobre isto.
Eu, sinceramente, estava no início muito esperançoso que unisse mais o setor. E na realidade acho que não, acho que continuamos um pouco na mesma coisa, de cada um para o seu lado. Obviamente que há mais apoios, mas os apoios não chegam a toda a gente, não é? Porque na realidade quem tem alguma sorte e alguma estrutura montada e já tem alguma bagagem, consegue ir furando e fazendo e tal, mas quem não tem, e estou a falar não só os músicos, técnicos de som, de toda a gente que trabalha no mundo do espetáculo, na realidade está com, quer dizer, é um abanão enorme, não é? Quer dizer, é um abanão enorme, pronto, ou seja, mas eu tinha essa esperança, na realidade, que em termos de precariedade, porque existe imensa precariedade na cultura, não é?
Resta saber também qual é o impacto provocado por esse abanão. Será uma pancada forte e à qual muitos não vão resistir? É a pergunta que deixo.
Não sei, nesse aspecto não sei, não consigo ter essa visão para o futuro e perceber, mas provavelmente muita gente terá que fazer outras coisas até conseguir voltar, não é? Porque na realidade isto é quase um funil, não é? Que já tivemos outras crises e é sempre assim na realidade, não é? A cultura, quando não, portanto, com uma crise são sete cães a um osso, não é? Na realidade funila-se mais isso, e isto acho que vai, mais uma vez está a acontecer isso, e acho que vai durar algum tempo até conseguirmos respirar um pouco mais de fôlego. Pronto, isto é o que eu penso. Não sei. Mas
como dizias há pouco, tornou evidente um problema que já existia há muitos, muitos anos, que é o trabalho precário na cultura, não é? E portanto, se calhar tornou tudo isso muito, muito mais visível.
Visível, sim, muito visível, muito visível. Agora, isso depois isso são questões mais políticas, não é? E é importante termos essa voz política também, essa participação e tentarmos lutar por reverter certo tipo de coisas que existem, não é? Mas pronto, acho que isso demora muito tempo e é preciso voltar de quem está à frente das leis, não é? E para além disso é preciso dinheiro também, não é? Dinheiro. E a partir do momento e perceber que dinheiro para a cultura é dinheiro bem gasto, não é? Para a sociedade em geral. E acho que enquanto tivermos um orçamento tão baixo no Ministério da Cultura, pouca coisa se consegue fazer, na realidade, porque pouca gente vai conseguir ter acesso a esses fundos, não é? Não é? Portanto, quanto mais articuladas associações e portanto, grupos mais entranhados na sociedade, claro que conseguem, vão conseguindo ter acesso a certo tipo de coisas, certo tipo de apoios. Pessoas mais freelancers, não é? É muito mais complicado. Eu, no meu caso, não me posso queixar, ainda assim vou conseguindo fazer algumas coisas. Mas é fruto de um desdobramento, não é? De uma. Pronto, eu também tenho o apoio da minha agência e o facto de ter uma agência faz muita diferença, não é? Porque se estivesse sozinho numa batalha destas, era muito mais complicado, não é? Como um músico freelancer, não é?
Sim, era muito mais duro. Estamos à conversa hoje com o cantor jazz Manuel Linhares. Manuel, vamos voltar aqui ao regresso ao palco. Nós há pouco falávamos desses concertos que ainda conseguiste dar agora no, nos últimos tempos. É curioso, nós falámos com o Júlio Reis ainda há pouco tempo e falávamos dessa sensação de liberdade que se sente quando se volta ao palco e que é muito estranho hoje fazer isso, sentir isso, porque fora dele não o temos, não é? Não temos essa liberdade sempre
Claro.
condicionada. Tu também sentes isso? Sentes que aquele é o teu momento
Sim.
de liberdade?
Claro, é um momento de liberdade e de alegria e de partilha com a minha banda, que é uma coisa que só se consegue realmente ali em palco, não é?
E um músico de
Sempre.
jazz dá ainda mais valor à liberdade?
Eu acho que qualquer músico vá. O jazz tem uma questão da improvisação, não é? Daquele momento espontâneo, e talvez por isso seja mais surpreendente para nós ou mais aliciante para nós músicos, isso, não é? Portanto, e termos essa sensação de liberdade, não é? Porque é sempre diferente, nunca é uma coisa que já está pensada e escrita de determinada maneira e executada daquela forma. Ou seja, parte muito dessa interação, e estes tempos de pandemia realmente restringiram muito a interação, não é? Porque cada um passou a estar no seu cubículo, não é? E então estar em palco novamente é fantástico, não é? É fantástico.
Preenche muito. Manel, por que razão é que há tantas, neste caso, há tão poucas vozes masculinas no jazz em Portugal? Já vamos tendo mais, não é? Mas de qualquer forma, mesmo assim, parece-me a mim.
Sim.
Não sei se estou enganada, se podes-me corrigir se
Não,
estiver
não,
enganada,
não,
mas é a
é um
percepção que tenho,
facto, é um
pelo menos.
facto. Sim, não, não, é um facto, é um facto. Eu não sei responder mesmo diretamente a essa questão. Eu acho que o jazz é uma coisa recente, na realidade, em Portugal, não é? Quer dizer, não é. e principalmente o estudo do jazz, não é? Se pensarmos que o primeiro curso superior de ensino do jazz que foi começou na ESMAE, não sei, tem cerca de 15, 20 anos no máximo, talvez 20 já, porque eu já me formei há 10, eu é que eu já me esqueço que o tempo passa tão rápido. Mas na realidade há poucos, sempre houve uma. Há muitas cantoras, e se calhar isso tem a ver com um facto natural que é, ou social, que é um homem vai estudar um instrumento, vai estudar, e muitas mulheres vão estudar canto, porque isto é uma coisa um bocadinho quadrada, digamos assim, mas durante muito tempo foi assim.
Portanto, o mais provável, se formos ver um concerto de jazz, é a formação, ter músicos a tocar instrumentos, músicos
Sim,
masculinos
masculinos,
e uma
e...
voz
mas
feminina.
isso felizmente está a mudar, não é? Já cada vez há mais mulheres a tocarem no jazz, no clássico já há bastante mais, mas se pensarmos e se olharmos para uma orquestra, maioritariamente. São raras as orquestras que têm 50% de mulheres. Não, não existem quase, né? Mas cada vez mais há pronto, há maior facilidade também em entrar no ensino da música e começa a cada vez ser mais democrática, digamos assim. E ainda bem, porque cada vez mais se vê ótimas, ótimas mulheres a tocarem. Contrabaixo, bateria, piano, etc. E também cada vez mais há homens a cantar. Eu acho que a questão dos homens a cantar é sempre, acho que tem a ver com o próprio homem. Nós ainda vivemos numa sociedade um pouco machista, digamos assim, e nesse aspecto, o homem cantor é uma coisa demasiado sensível para um homem. Eu penso mesmo que acho que há alguns pensamentos destes, ou seja, que não há tanto espaço pessoal para um homem, ou não havia, eu acho que hoje em dia já há, mas não havia, talvez há 20, 30 anos, tanto espaço para um homem estudar canto, digamos assim. E um cantor de jazz normalmente precisa de tempo de aprendizagem, não é? Pronto, há muitos cantores de pop e de música popular, etc, etc. Mas realmente no jazz é preciso um investimento muito grande, de muito tempo, não é? Eu acho que tem a ver um pouco com isso.
E como
Não
diz
sei se estou.
Desculpa, João, ia só dizer que felizmente isso está a mudar, ia só reforçar essa nota de
Sim,
rodapé.
sem dúvida.
Sim, queria só perguntar se entretanto, o jazz já conseguiu de alguma forma entrar mais no mainstream, ou pelo menos chegar a um público mais vasto. Também não sei se o jazz será ou terá ou não esse intuito também de chegar a todos. Qual é a opinião do Manuel?
Eu acho que na realidade não tem que ser um estilo elitista, não tem nem deve ser. O que eu penso é que cada vez mais, eu estava aqui a tentar lembrar de uma frase do Schoenberg que ele dizia relativamente à rádio, isto foi do século XIX, não é? Início do século XIX, ele dizia. Que a rádio ia terminar com a música, ia dar cabo da música. E porquê? Porque, isto só para fazer um paralelo, porquê? Porque na realidade, a partir do momento que se começa as pessoas começam a ter acesso a outros géneros musicais, não é? Começam a encontrar outros géneros musicais que são mais apetecíveis ou não, não é? Na altura estávamos a falar da música clássica e a partir de certa altura o jazz começou a ser a música pop americana, não é? Porque era o que se ouvia nas rádios. E hoje em dia o que é que se ouve mais? Ouve-se mais pop, ouve-se mais R&B, e no fundo as pessoas ouvem o que também recebem, não é? E o jazz como uma. É preciso habituar o ouvido para aprendê-lo, não é? Por causa da improvisação, por causa das harmonias mais densas. Pronto, um estilo tão fácil de ouvir como se pensarmos em estilos mais pop, não é? E acho que tem a ver um pouco com essa habituação, não é? A habituação do próprio ouvinte, não é? De perceber e de começar a gostar e de se começar a interessar. E acho que isto tem muito a ver com os ouvintes, não é? E por isso, tornar-se pop, ele já foi pop, na realidade, já foi pop
Numa outra época.
nos anos 40, numa outra época, não é?
Certo.
Tal
Manuel.
como a música clássica, na realidade, de certa forma,
Exatamente. Vamos voltar aqui
quando
também
era o estilo por eleição.
um bocadinho à tua formação. Tu passaste por Barcelona, passaste por Berlim. Quando é que soubeste que era este o caminho que tu querias traçar? Isto foi novo? Foi numa idade muito jovem ou não? Nem por isso.
Mais ou menos, na realidade, a música sempre teve um papel muito importante para mim. Eu se calhar, durante algum tempo, rejeitei até. Não rejeitei, não rejeitar, mas eu lembro perfeitamente que os meus pais, quando eu era miúdo, os meus pais miúdos, estou a dizer 12, 13 anos, 14 anos, os meus pais queriam pôr num coro, não era no coro, era no Orfeão e depois no Conservatório, e eu não queria estudar música clássica, não era uma coisa que me puxasse. Eu estava no coro da escola, e tive
Isso
sempre durante muitos
na cidade
anos.
do Porto.
Na cidade do Porto, sim. E depois, a certa altura, entrei na escola de jazz do Porto, mais ou menos na mesma altura que ingressei no ensino superior. Eu estava a estudar arquitetura, e comecei a levar cada vez mais a sério a música nessa altura. E depois um passo leva ao outro, e a certa altura terminei o curso de arquitetura, e já no final do curso de arquitetura já estava de género, não é arquitetura, eu quero é seguir música e quero entrar no ensino superior. Então, portanto, queria entrar na Universidade de Música, não é? Portanto, queria entrar na ESMAE, na Escola Superior de Música, dar espetáculo aqui no Porto, e no curso de jazz. E então fui para Barcelona também para estudar na Taller de Musics, que é uma escola muito boa, e na altura já estava a fazer um estágio, estava em part-time em Barcelona, a trabalhar como arquiteto e a estudar. E depois acabei o curso de arquitetura, isso já era o estágio curricular, acabei o curso de arquitetura e no ano a seguir entrei logo no, no, na, na ESMAE, portanto acabei por fazer dois cursos. E durante algum tempo trabalhei em part-time, sempre em arquitetura, e tinha assim uma vida um bocado difícil e duplicada, e com poucas horas de sono. Mas pronto, em certa altura a música acabou por pesar mais e já não tinha tempo para a arquitetura e acabei por me dedicar inteiramente à música, e desde então, pronto, foi o caminho que seguiu. Entretanto, passei por Berlim também, acabei o meu curso lá, e depois, pronto, agora estou cá.
Ainda bem que a música pesou mais. O que é que o futuro te reserva, Manuel? Com quem gostavas de partilhar palco? O que é que ainda não aconteceu, mas tens aí a fervilhar e queres muito que aconteça nos próximos tempos?
Pois bem, este ano de 2020 foi um ano difícil, particularmente difícil. Tínhamos uma agenda já bastante preenchida com muitas coisas e muitas coisas novas. E no fundo acabaram por esperemos que consigamos em 2021 levar a cabo, não é? Estou a preparar um disco com que será o primeiro disco de um projeto que eu tenho com o Pedro Iaco, do Brasil, que é um grande cantor e guitarrista de viola de sete cordas de São Paulo, residente em São Paulo, que é, portanto, uma parceria intercontinental que temos, e estamos a gravar, pronto, estamos a tentar gravar o nosso primeiro álbum, e estou também a fazer um novo projeto, um novo álbum para o meu quarteto. E pronto, e para além disso, este último ano também trabalhei como cantor de um projeto muito grande do Carlos Martins, com uma banda fantástica, com o João Paulo Silva da Silva, com o Mário Delgado, com o Carlos Barreto, o Alexandre Frazão,
Alguns
com o
dos
Coro
maiores nomes
Alentejano
da
também.
música nacional.
Sim, ou seja, que é um, pronto, foi uma enorme honra, e receber esse convite do Carlos, e é um projeto
Que vai
que eu gostei
transportando também
imenso de
o
fazer.
jazz para fora do país.
Também, e pronto, e no fundo esta pandemia pôs tudo em suspenso, não é? E vamos ver o que é que vai acontecer, se vamos conseguir. É um projeto muito grande, com muita gente, envolve muita gente, e vamos ver se conseguimos gravar isso. Por isso, Pronto, estamos aqui com três coisas, assim um bocadinho on hold, não é? A ver se conseguimos, pronto, gravar, lançar e exportar, não é?
Mas
Também,
vamos
não
todos
é?
torcer para que
Apresentar.
isso aconteça, obviamente.
É isso.
Sim.
Manuel, vamos terminar esta nossa entrevista com a Empty Tears, pode ser?
Ok.
Muito bem. Manuel Linhares foi o nosso convidado de
Muito
hoje.
obrigado.
Obrigado por ter estado connosco,
Muito
Manuel.
obrigado.
Obrigada, tudo a correr
Até
bem.
breve.
Obrigado,
Obrigado.
Manuel. Once in a while I start to cry, with no reflection of my mind. Just as a purge I wanna sob in tears to feel the fears, to live the hopes and catch the dreams, to show the nerves and silliness, to hide the thoughts and all the doubts, to feel the sadness of a lived life. But all the crying's not in vain. There's always something there behind. Simple denials to control the mind and hold the soul, to ease the pain and act real tough, to be so strict and all so tired, to show the feel and all the sense, to run from life and run from love, to hide from feel and hide from bliss, to run from joy and run from pain, to hide from thrill and hide from ease, and so va bene do 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 do. In a while I start to cry, with no reflection of my mind. Just as a purge I wanna sob in tears, to feel the fears, to live the hopes and catch the dreams, to show the nerves and silliness, to hide the thoughts and all the doubts, to feel the sadness of a lived life. But all the crying's not in vain. There's always something there behind. Simple denials to control the mind and hold the soul, to ease the pain and act real tough, to be so strict and also tired, to show the feel and all the sense, to run from life and run from love, to hide from feel and hide from bliss, and run from joy and run from pain, to hide from thrill and hide from ease, and run away from everything you feel, and run away from everything you crave.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.